Muito bom dia, agora mais formalmente. Sejam bem-vindos à Assembleia da República e à 6ª Comissão de Economia e Obras Públicas, no seu grupo de audiências. É com muito gosto que os recebemos, dar apenas nota e, em primeiro lugar, que esta reunião será gravada para memória futura, sobretudo porque, como compreendem, estamos no seio de uma comissão onde não estarão aqui presentes todos os seus membros e, para que possam seguir tudo aquilo que vai ser dito, ficará o registro sobre o tema, que certamente tem interesse para um conjunto alargado de deputados, que assim, não podendo aqui estar presentes, porque há reuniões a decorrer em simultâneo, se juntarão a nós no tema, acompanhando a posteriori a mesma. Para além disso, dar-vos apenas nota de que a indicação que eu aqui tenho é que os membros da delegação é o arquiteto João Ferreira Gomes, presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Janelas Eficientes, não sei se é doutor Paulo Taborda, vice-presidente, e o engenheiro Artur Mexia, vice-presidente da Assembleia Geral. Dar também aqui nota de que, por parte dos grupos parlamentares, está aqui o deputado Agostinho Lopes, do Partido Comunista Português, o deputado João Paulo Viegas, do CDS-PP, eu próprio, Nuno Matias, do Partido Social Democrata, também enquanto coordenador deste grupo de trabalho. E nos próximos minutos, certamente, se irá juntar a nós, penso que é o deputado Paulo Campos, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que vem a caminho, e, portanto, nós estávamos aqui a fazer um compasso de espera, mas também para não atrasar muito mais. A proposta que vos faria é que pudessem fazer uma primeira apresentação de 15 minutos da temática que vos traz aqui, depois cada senhor deputado irá usar durante 5 minutos da palavra para a reflexão ou as perguntas que entenda, e dar-vos-ia então depois 10 a 15 minutos finais para as respostas que entendam relevantes, sendo que, e esta era a nota final que vos deixaria, este é um processo sempre em contínuo. Sabemos que já no passado têm tido ocasião de estar connosco, e portanto, seja pessoalmente, seja em informações que nos queiram fazer chegar, queremos sempre que haja aqui uma relação bionívoca e sempre presente, porque ajuda certamente depois a alimentar e a estimular a ação parlamentar dos diversos grupos parlamentares. Portanto, mais uma vez, bem-vindos. Só pedia que se identificassem para efeito da gravação. Muito obrigado.
Então, muito obrigado por nos terem acedido a esta audiência. Meu nome é João Ferreira Gomes, sou presidente da ANFAJ, Associação Nacional de Fabricantes de Janelas Eficientes, e gostaríamos de ter esta oportunidade, mais esta oportunidade, já que na legislatura anterior tivemos também uma audiência na Comissão Parlamentar de Assuntos Económicos, Grupo para a Eficiência Energética, no sentido de focar a importância que o nosso setor tem para a temática da eficiência energética nos edifícios e tudo aquilo que está ligado com o futuro do nosso setor. Eu vou fazer então uma apresentação breve daquilo que nos traz cá e que são as nossas preocupações, e gostaríamos um pouco de sensibilizar-vos para todas estas questões. Portanto, vamos ver fundamentalmente a estratégia e execução e dinamização do Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética e a medida geral eficiente. Continuamos com a intenção de que a medida geral eficiente possa ser, de facto, implementada da melhor maneira. Vamos também apresentar-vos as propostas que nós já fizemos à Secretaria de Estado da Energia, no sentido de implementar corretamente a medida geral eficiente. E depois, toda a temática que tem a ver com a necessidade do nosso setor também exportar cada vez mais. Portanto, nós, no nosso setor, somos, de facto, um setor que também está em mudança, não só pelas más razões, mas também pelas boas razões. Portanto, existem neste momento condições bastante acentuadas de degradação do setor da construção, o que estão a implicar o encerramento de milhares de micro, pequenas e médias empresas que estão ajusando, neste caso, não montando, mas estão ajusando das empresas de construção, e que são as empresas de materiais de construção, no qual as empresas de caixaria também se incluem. Temos outro ponto fundamental, que são os atrasos por parte das construtoras nos pagamentos das subempreitadas de caixaria, estão a gerar dificuldades acrescidas num tecido económico bastante frágil, que, como vemos, são micro, pequenas e médias empresas, que neste momento também têm grandes dificuldades de financiamento bancário. Como exemplo, aqui temos o exemplo das obras de renovação do parque escolar, onde existem imensas obras paradas e existem imensas empresas do nosso setor com enormes dificuldades em conseguir receber por parte das construtoras, que elas próprias estão numa situação bastante difícil. Em terceiro lugar, a inexistência de medidas de incentivo à reabilitação urbana e a fragilidade económica das famílias portuguesas está a abrandar acentuadamente as condições de procura do nosso produto. Como é óbvio, numa situação de recessão económica, sensibilizar os cidadãos em geral para poder trocar as janelas de sua casa é uma situação mais complicada do que era anteriormente. Portanto, há aqui uma necessidade de implementação de medidas que invertam rapidamente as condições de degradação da atividade económica das micro, pequenas e médias empresas do setor e também uma necessidade de medidas na área da reabilitação urbana, de apoio às pequenas obras, fundamentalmente às pequenas obras, e medidas de apoio à substituição de janelas antigas por janelas eficientes, que têm a ver com a estratégia da medida de janela eficiente. A medida de janela eficiente, obviamente, pode criar mais economia através de uma aposta forte na área da eficiência energética. Eu penso que tem sido uma área que tem ficado um pouco esquecida nas políticas públicas em Portugal e aquilo que nós esperamos é que seja agora o momento certo para podermos apostar mais na eficiência energética. Temos o Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética, que tinha um horizonte, tem um horizonte até 2015, estará em revisão neste momento, em que prevê uma redução do consumo de energia final em 10% e contém uma medida, que é a medida general eficiente, e, obviamente, sendo a revisão até 2020, já que em 2020 se estima uma redução do consumo de energia final em 20% nos edifícios, e tender que os edifícios tenham consumo zero. E, portanto, aqui é um grande desafio que Portugal tem, mas para o conseguir atingir, obviamente, só com mais eficiência energética nos edifícios, não por outras vias que não sejam estas. Portanto, aqui temos duas questões. É fundamental executar as medidas inscritas no Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética, que tem uma taxa de execução muito baixa, julgamos nós e pelos dados que temos, à volta de 18%. Com a execução do PNAE, podemos criar condições para ter crescimento económico, e é fundamental que a revisão do PNAE que está em curso garanta uma elevada taxa de execução das medidas inscritas. O suporte legislativo das medidas não eficiente, portanto, vem em deriva do PNAE. O PNAE deriva da Diretiva Europeia de 2006/32/CE. E o PNAE cria, de facto, também, tem um instrumento de suporte que é o Fundo de Eficiência Energética, que no fundo é que serve de apoio a programas e ações que suportem medidas previstas no PNAE. A medida de janela eficiente está inscrita como tendo o objetivo de substituição de janelas em 160 mil fogos até 2015, mas, como vos disse há pouco, está em revisão para o horizonte de 2020 e esperemos que este número se mantenha, já que este número ainda não teve, de facto, execução. 160 mil focos, estamos a falar de um volume de negócios estimado à volta de 500 milhões de euros para o setor. E lá está, o objetivo previsto no PNAE pode permitir a dinamização de pequenas obras de reabilitação urbana, dinamizando o setor da castelharia e, obviamente, a economia nacional. A execução da medida de janela eficiente pode, obviamente, criar mais economia para o nosso país, cria mais valor acrescentado para a nossa indústria e cria, obviamente, mais valor acrescentado para o Estado português. Porque vamos aumentar os fatores de inovação tecnológica do nosso setor, facilitando a nossa capacidade de exportação para os países da União Europeia e permite também a criação de cadeias de integração vertical entre fabricantes e instaladores. Por outro lado, a implementação da medida não eficiente, se for feita de acordo com as nossas propostas, pode contribuir para a redução da importação de janelas ineficientes, que existe bastante via Espanha, e a redução da evasão fiscal nas pequenas obras, contribuindo para uma concorrência leal entre empresas do setor. Vou-vos então apresentar as propostas, de uma forma muito genérica, que nós fizemos à Secretaria de Estado da Energia para que implementasse a medida de janela eficiente. Portanto, nós achamos que a medida de janela eficiente pode criar mais economia para o nosso país. Por um lado, porque é fundamental para a sustentabilidade e competitividade do setor da castelaria e economia portuguesa. Pode servir para criar inovação no setor através da etiquetagem energética das janelas, e aqui temos um fator de inovação para o nosso setor. E a medida geral eficiente deve ser implementada com consistência, enfocada nas necessidades dos portugueses para a melhoria das condições de conforto térmico das suas habitações. Há pouco tempo saiu um estudo e Portugal é o país da Europa onde mais frio se tem dentro de casa. A execução do PNAE, a medida geral eficiente, como vos disse há pouco, a taxa de execução é muito baixa. 2008 e 2009 não houve rigorosamente nada. Em 2010, houve a introdução no Orçamento de Estado de 2010 com uma adoção à coleta. Depois, em 2011, foi introduzido no Orçamento de Estado de 2011, mas ao abrigo do Estatuto de Benefícios Fiscais. Em 2012, e portanto, já mesmo depois de nós termos pedido este pedido de audiência, na sexta-feira saiu um aviso por parte da ADN de execução do Fundo de Eficiência Energética, no qual tem a inclusão de apoios à substituição de janelas, mas vamos ver de que forma é que foi feito. Mas, portanto, como podemos ver aqui, não há consistência na forma como a medida é executada. E falta de consistência gera confusão na população que pode beneficiar deste tipo de medidas de apoio. E agora falta saber como é que vai seguir-se até 2020, sendo que é o horizonte do PNAE. Este aviso que saiu na sexta-feira, portanto, funda-se no Fundo de Eficiência Energética, tem uma dotação orçamental de 5 milhões de euros. Este aviso saiu na sexta-feira, as candidaturas são até 30 de junho, portanto, temos um horizonte de 3 meses, e o aviso chama-se Condomínio Eficiente. E, portanto, o objetivo é apoiar o desenvolvimento de projetos, iniciativas que promovam a eficiência energética, em termos nacionais, enquadrando-se no âmbito de atividade do Fundo de Eficiência Energética. Agora, são elegíveis a instalação em edifícios multifamiliares, desde que se instale sistemas solares térmicos e sistemas solares térmicos e de novos vãos envidraçados. No ponto 2.3 do regulamento, aquilo que se diz é que a substituição de vãos envidraçados não é possível sem a instalação de sistemas solares térmicos. Portanto, uma coisa tem que estar agarrada à outra. E as entidades beneficiárias que estão previstas são as empresas de serviços energéticos, outras entidades que representem os condóminos e os próprios condóminos. Portanto, estaríamos aqui a falar dos condomínios dos edifícios. Agora imaginem que temos um edifício de habitação, num subúrbio de Lisboa, imaginemos em Massamá, um edifício com 7 pisos, temos a senhora Maria que mora no 5º piso e quer substituir as janelas de sua casa. Obviamente não vai poder recorrer este apoio. Porque teria, em primeiro lugar, uma das condições de elegibilidade é demonstrar que pelo menos uma fração de tem certificado energético, emitido até 29 de fevereiro de 2012. Imaginemos que a senhora Maria não tem certificado energético, teria de ir perguntar aos outros condóminos se alguém tem certificado energético, teria de ser convocada uma reunião, uma assembleia extraordinária de condomínio para poder, eventualmente, suportar uma candidatura a este apoio. Depois, o financiamento das operações. Quando estamos a falar de janelas, estamos aqui a falar de que, por exemplo, no edifício que vimos anteriormente, tínhamos que ter um financiamento a conceder e tínhamos que ter acima de 50 frações que estariam interessadas em trocar as suas janelas do edifício, sendo que de 10% a 30% só teria um apoio de 25%. Obviamente que se temos o IVA a 23%, obviamente isto não é um grande incentivo para as pessoas poderem beneficiar deste apoio. E é cumulativo, obviamente, que eu tenho que instalar solar térmico para poder trocar janelas. Como conclusões e reflexões, achamos positivo que este aviso tenha saído e que possa ter incluído os vãos envidraçados, mas obviamente há aqui algumas reflexões que nós gostaríamos de deixar. Em primeiro lugar, a medida terá um alcance real para a população em geral ou apenas servirá de instrumento para ser utilizado pelas empresas de serviços energéticos? A medida pode facilmente ser utilizada nas grandes cidades como apoio a condomínios, quando exige no mínimo 50% de frações. Como compatibilizar com o investimento em solar térmico em edifícios multifamiliares? Sabemos que a instalação de solar térmico em edifícios de habitação multifamiliares é extremamente complexo, extremamente oneroso. A medida beneficia mais o solar térmico ou a substituição de janelas ineficientes envolvendo o edifício? Não exigirá um forte investimento por parte dos condóminos? Por que não incentivar mais o reforço envolvente passiva? Que é o que ocorre em todos os países da União Europeia. Instalar solar térmico sem melhorar a envolvente passiva tem sentido para melhorar a eficiência energética nos edifícios? Haverá consistência na continuidade das medidas de apoio? Estas são as perguntas que nós lançamos relativamente ao aviso que saiu a semana passada. Como é que isto funciona nos outros países da União Europeia? Já referimos aqui na outra audiência que tivemos. Começando por Espanha, está em vigor apoios à troca de janelas no âmbito dos planos Renove, apoios variáveis conforme a comunidade autónoma, é um apoio direto, pode ir até 110 euros metro quadrado por janela, é um IVA reduzido, geralmente 7%, e as campanhas são bastante próximas da população, já que envolvem as comunidades autónomas e articulação com os ayuntamentos, as juntas de freguesia e câmaras municipais. E desde 2007, Espanha já dotou e injetou no setor, através dos planos Renove, 95 milhões de euros. Isto é, o Estado espanhol está, obviamente, a criar medidas de incentivo ao setor. E com isso também gerando condições de concorrência mais difíceis connosco em Portugal. Em França existem, pois, no âmbito das medidas Ecoprê, os apoios são variáveis conforme o agregado familiar, o IVA também é um IVA reduzido, existe uma campanha nacional com lojas de informação em todo o país. Em Itália, houve também um programa, e está em curso um programa de apoio, que chama-se Plano 55, obviamente que o objetivo em Itália foi a redução da evasão fiscal, e o IVA também é reduzido, há campanhas nacionais e regionais. No Reino Unido vai ser lançado este ano no âmbito do Green Deal, e vai haver apoios financeiros numa perspectiva de análise de payback dos investimentos mais sofisticado energético. O IVA também é um IVA reduzido para o produto e para a instalação. Qual foi a nossa proposta de regulamentação à Secretaria de Estado da Energia? Nós apresentámos em setembro de 2011, obviamente com o mesmo objetivo que estava inscrito no PNAE, os 160 mil focos até 2015, e aquilo que nós focámos foi, obviamente, que não queríamos e não desejávamos que o Estado investisse um único tostão para conseguir pôr a medida em execução. Aquilo que nós pedíamos era que fosse utilizado o Fundo de Eficiência Energética para campanhas de promoção junto à população e, obviamente, aquilo que nós propusemos foi de que houvesse um incentivo fiscal e que este incentivo fiscal fosse um IVA à taxa reduzida. Porquê? Nós, quando substituímos janelas em edifícios antigos, já temos a mão de obra ao IVA reduzido. E, obviamente, o produto é o que conta mais, vale 2/3 do valor da empreitada. Se o IVA for IVA reduzido no produto, isto vai contribuir para diminuir bastante a evasão fiscal e vai, obviamente, ser um incentivo, esse sim, para que as pessoas possam, de facto, comprar. Por outro lado, propusemos a criação da etiquetagem energética de janelas para promover e dinamizar o mercado. Isto foi um projeto apresentado pela FAS ADEN e que está, neste momento, em desenvolvimento entre nós e a Agência para a Energia e que prevemos poder colocar em execução em Portugal, ainda no final deste ano, mas a funcionar a 100% no início de 2013, isto pode nos dar aqui uma inovação bastante grande no setor. Por outro lado, como segundo ponto, a taxa de IVA reduzido, para a aplicação da taxa de IVA reduzido, sempre que existe a aquisição das janelas mais instalação, imaginemos que eu vou a uma loja comprar janelas, obviamente que aí não teria IVA reduzido para o produto, como existem nos outros países da União Europeia, mas sempre que eu contrato a instalação, estou a criar emprego, estou a gerar postos de trabalho, e estou, obviamente, a diminuir a evasão fiscal nas pequenas obras, que continua a ser muito elevada e que é a nossa sensibilidade que está a crescer de uma forma assustadora. O Fundo de Eficiência Energética, aquilo que nós pedíamos era que fosse canalizado para uma campanha nacional de promoção da eficiência energética nos edifícios dirigida à população em geral. E, portanto, aqui a campanha deveria ser dirigida e dinamizada pela ADN, mas envolvendo a Rede Nacional de Agências para a Energia e os municípios. Porquê? Porque isto é uma medida nacional, mas que tem um enfoque local e que pode dinamizar muito os negócios locais através das micro, pequenas e médias empresas. Depois apresentámos também uma proposta de regulamentação que tem que ver com aumentar a contribuição das janelas e portas para a redução dos consumos energéticos e fazer com que a envolvente passiva dos edifícios seja, de facto, mais exigente em Portugal, como é nos outros países da União Europeia. Porque aquilo que acontece por exemplo, podemos ver como caso mais concreto nas obras do parque escolar, foi os grandes investimentos que se fez em aparelhos eletromecânicos, mas a envolvente passiva continua a ser muito fraca. E, em algumas situações, houve a substituição de janelas, que agora as próprias janelas não vão poder abrir e vamos ter que recorrer à climatização permanente, sendo que os orçamentos, se calhar, não vão suportar os custos de funcionamento de climatização permanente. Portanto, aquilo que nós propusemos foi que os valores de transmissão térmica das janelas, que no fundo mete-se pelo caixilho mais vidro, fossem mais reduzidos em Portugal. Propusemos que isto fosse incluído no Código da Térmica, que brevemente chegará aqui a esta casa para que possa ser produzido um novo decreto-lei e que aqui os valores possam ser mais aproximados daqueles que estão previstos para que também estão em revisão e que já são os que são pedidos para os planos Renove ao abrigo de troca de janelas. E em França, fundamentalmente sul de França, que é o clima semelhante ao português. Se nós compararmos França com Espanha, nós em Portugal a exigência que temos para as janelas é muito baixa. Quer dizer que nós, aquilo que fazemos é, não reforçamos a envolvente passiva do edifício, paredes e janelas, e depois os nossos códigos técnicos, aquilo que nos exigem, para cumprir a certificação energética, é que nós possamos investir muito em solar térmico, em aparelhos eletromecânicos. E, portanto, é a mesma coisa que nós estarmos de manga curta, mas depois temos o ar-condicionado ligado, porque estamos com frio. E é um pouco essa a filosofia que nós temos tido em Portugal. Os valores que nós estamos a propor, mesmo assim, ficam aquém dos valores que estão a ser propostos em Espanha, mas que achamos que são razoáveis face ao que temos agora, que é zero. Depois, como terceiro ponto fundamental, tem a ver com as nossas preocupações relativamente à exportação. Nós apresentámos um conjunto de propostas ao AICEP, ainda em final de 2011, em que, obviamente, o nosso objetivo é dinamizar a criação da fileira da caixaria para a promoção conjunta da atividade exportadora do setor, porque nós temos ainda uma vantagem muito grande, é que nós podemos exportar o produto e podemos exportar a mão de obra de instalação, e essa é uma vantagem competitiva que nós podemos ter nos países da União Europeia, não só o produto, mas a instalação, e é um grande problema que tem em mercados do centro da Europa. Por outro lado, dinamizar e consolidar, através de serviços partilhados, as capacidades das empresas que já têm projetos de internacionalização e atividade exportadora, e focalizar, através de projetos de empresas, ou através de parcerias entre empresas para mercados estratégicos. Por outro lado, apoiar a melhoria da competitividade das empresas do setor em matéria de informação, formação de recursos humanos e gestão da internacionalização, promoção do conhecimento e talento, formação de recursos humanos, e melhorar o conhecimento e a imagem dos produtos e serviços das empresas portuguesas no setor das janelas e fachadas leves, nos mercados internacionais, conjuntamente com a fileira da construção. E cooperação com todas as instituições públicas e privadas que são orientadas para o aumento das exportações portuguesas, criando sinergias, aproveitando e partilhando experiências ganhadoras. E aqui a nossa proposta era que houvesse aqui uma interligação muito forte entre os laboratórios notificados, que em Portugal, é para as janelas, é o ITECONS da Universidade de Coimbra e o LNEC, que tem também o departamento de ensaios de janelas. Depois todos os detentores de sistemas, que são quem fabrica os perfis para alumínio, PVC e também madeira, ferragens, vidros, os fabricantes de janelas, as associações setoriais, no qual se inclui a ANFAS, a AICEP e outras entidades. E, portanto, criar aqui a fileira da caixaria. Como conclusão, e para não tomar mais tempo, penso que já estamos no limite do tempo, é urgente e necessário inverter as condições de degradação da atividade económica das micro, pequenas e médias empresas do nosso setor. Infelizmente não é só do nosso setor, mas hoje estamos aqui a falar do nosso setor. Sendo imprescindível o lançamento de políticas ativas de reabilitação urbana, mas não focada em grandes projetos, mas devolver isso às pessoas que possam fazer pequenas obras de melhoria das suas frações, dos seus edifícios, e com isso melhorar a eficiência energética. Este enfoque na eficiência energética dos edifícios está contido no memorando de entendimento com a Troika. Portanto, não é contraditório, é possível criar economia, criar condições de crescimento económico através desta via. Executar o Plano Nacional de Ação e Eficiência Energética é um bom plano, ele está em revisão, é bom então incorporar se calhar algumas medidas, rever algumas das que estavam inscritas, alargá-lo ao horizonte 2020 e fazer com que a medida janela eficiente tenha de facto um forte enfoque na população em geral, de modo claro e que seja acessível a todas as pessoas. E pedimos também um apoio ativo da AICEP na atividade exportadora do setor. E, portanto, temos aqui a necessidade de valorização e reforço da capacidade de inovação da indústria nacional de janelas, a redução da importação de janelas eficientes, e este penso que é um ponto que nos deve preocupar a todos, e um maior contributo para a eficiência energética nos edifícios. Fundamentalmente, estes três pontos são as nossas grandes preocupações, e muito obrigado. Era esta a apresentação que nós gostaríamos de ter feito.
Muito obrigado pela apresentação, naturalmente pelo desenvolvimento que tinha a mesma, houve aqui alguma tolerância. Passava então agora a palavra aos senhores deputados. Deputado Agostinho Lopes.
Começava por saudar mais uma vez os representantes da ANFAS, com que já me encontrei anteriormente algumas vezes. Algumas questões decorrentes do que referiram. Como sabem, o Grupo Parlamentar do PCP fez uma pergunta sobre esta questão em janeiro, ainda não teve resposta. Agora, depois desta notícia que vocês aqui me trazem, julgo, portanto, terei um dia destes essa resposta em torno desta medida. De qualquer das formas, há aqui uma questão que gostaria de vos colocar. Para lá das avaliações críticas que fizeram relativamente a esta medida, dizem que uma das condições de elegibilidade e admissibilidade é a existência de que uma fração detenha um certificado energético emitido até 29 de fevereiro de 2012. Estes certificados estão assim tão divulgados? Isto é, até 2012 há muitas frações ou muitos prédios com estes certificados. Uma questão. Gostaria de saber Não tenho qualquer ideia sobre esta situação. Ainda do ponto de vista da, das questões da, da exportação e importação, foi uma questão que falámos bastante uma das últimas vezes que nos encontramos, gostaria, se fosse possível, nos dessem uma ideia, neste momento, qual é a nossa balança entre importações e exportações de janelas eficientes deste processo. E depois duas questões mais gerais ligadas a, mas que se prendem inevitavelmente com a situação e com os problemas que aqui referem. Uma é se já tem alguma avaliação de um programa que o Governo avançou ligado à regeneração, chamado Jessica, se já há alguma ideia relativamente a este programa colocado, sobretudo virado para, o setor da construção e do da possível impacto na, vossa atividade. E uma última questão, inevitável, ouvindo associações ligadas empresariais, que é perguntar-vos qual é a avaliação que fazeis neste momento do funcionamento do crédito, da situação da linha de crédito lançada pelo Governo e da moratória às linhas PME e Invest. Que avaliação têm neste momento desta situação? Iris.
Muito obrigado, deputado João Paulo Viegas.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, também cumprimentar, antes da, associação presentes, já tivemos a oportunidade, nesta legislatura, de trocarmos algumas ideias. Há aqui alguns dados que, entretanto, surgiram. Isto, como é óbvio, é uma matéria que... nós no CDS temos preocupação em relação a estas matérias e algumas na exposição que foi feita também vão de encontro àquilo que defendem. Como é óbvio, esta questão da eficiência energética é uma questão que tem que ser abordada de diversas formas. Relacionado quase com a vossa associação, é a questão das janelas, mas a outros níveis, e aliás tivemos uma audição a semana passada, nível também da certificação energética, e que podemos constatar que muito ainda está por fazer. E nesse sentido também uma pergunta que fazia é se entre a vossa associação e outras associações ligadas a estas matérias, se há uma articulação. Porque, a meu ver, faz todo o sentido que esta articulação exista, não só na questão da reabilitação urbana, mas também na construção de novos edifícios, e se nessa área, portanto, na construção de novos edifícios, e a pergunta também que fazia, em relação à recuperação de alguns edifícios públicos, que é por parte... do Estado Central, que é por parte das autarquias, se há uma preocupação, se notam que há uma preocupação em corrigir aquilo que é uma tendência de muitos anos em que, efetivamente, não existe essa preocupação. Temos realmente, isso também foi mencionado, temos edifícios e ao longo de anos pouca preocupação ao nível desta eficiência que se pretende, com a construção e os materiais que são utilizados na construção, que não ajudam em nada estes objetivos. A avaliação que fizeram do plano, portanto, estão de acordo com aquilo que foram as linhas traçadas. O vosso setor também é um setor onde a evasão fiscal é muito significativa e já tive a oportunidade também de conversar com pessoas ligadas ao vosso setor, porque, regra geral, é uma atividade que, de certa forma, é propícia a que isso aconteça. Há muitas pessoas a montar a caixilharia sem estar devidamente habilitada. E, portanto, é um setor que realmente há uma... que se denota realmente esta situação de uma forma mais acentuada. Nesse sentido, e para além das medidas que propõem, se há, para além destas, há mais alguma que se, o que é que se pode eventualmente fazer para que inverter esta situação? A meu ver também, e penso que essa é uma aposta que tem que, no futuro, rapidamente ser implementada, do ponto de vista daquilo que são estratégia deste governo em termos de reabilitação urbana, esse será sem dúvida um aspecto que a realçar e que teremos que apostar rapidamente nesta reabilitação urbana como forma de dinamizar todos os setores que estão envolvidos na construção. Desse ponto de vista, e ao nível da reabilitação urbana, mais uma vez a pergunta que faço, porque eu penso que a questão da reabilitação urbana vai passar muito também pela aquilo que em termos das autarquias pode ser dinamizado. Porque se tivermos uma estratégia de reabilitação urbana, mas depois no terreno não tivermos as coisas devidamente preparadas para o fazer, ele não surtirá efeito. Do vosso ponto de vista, em termos de autarquias, se tem existido alguma aproximação e se, em traços gerais do país, se há um plano que já esteja, também do ponto de vista autárquico, preparado para implementar depois no terreno aquilo que serão estas ideias-chave. E para já eram as perguntas que tinha.
Muito obrigado, deputado Paulo Campos. Em saúde, por se ter juntado entretanto a nós.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar e saudar os representantes da ANFAS e dizer-lhes, enfim, quão importante foi a apresentação que trouxeram e a exposição que fizeram, apesar de, lamentavelmente, eu não ter tido possibilidade de ouvir na íntegra, mas, enfim, penso que recuperei por uma leitura já atenta do documento, recuperei parte daquilo que teria perdido. Eventualmente outras informações não recuperei, para mim era importante, enfim, começa a minha questão, ou as minhas questões por aí, tentar perceber o contexto da ANFAS, enfim, o que é que representa em termos de empresas, em termos de trabalho. Enfim, apesar de estarmos a falar de um setor, numa cadeia de valor que é mais extensa, o que é verdade é que estamos a falar de um setor que num passado recente tem vindo a modernizar-se significativamente, aumentando de uma forma muito relevante as suas competências e através dessa modernização e desse aumento de competências, hoje com capacidades que são capacidades que podem ombrear com qualquer indústria de qualquer outro país do ponto de vista dos produtos que hoje já temos. E nessa matéria, enfim, fazer, associando esta questão, perceber se o crescimento do setor tem existido ou não nos últimos anos e se associado a um conjunto de políticas públicas, digamos, o setor tem correspondido a essas políticas públicas e se essa modernização que tem vindo a acontecer no setor também deriva, não apenas, obviamente, do empreendedorismo e da capacidade que o setor tem de se modernizar, mas também das políticas públicas que puxam pela modernização do setor. Isso para nós é particularmente relevante porque entendemos que um Estado, através das suas políticas públicas, deve orientar a sua economia, modernizando-a e puxando e dando os incentivos certos para que os próprios setores de produção possam estar nos sítios corretos. E um dos sítios corretos, claramente, é a eficiência energética. Do ponto de vista da evolução do mundo, a questão energética é uma questão fundamental e qualquer país estará melhor preparado para os desafios futuros se do ponto de vista energético souber aproveitar bem a energia que tem ao seu dispor. Hoje a energia tem um fator custo significativo, não é apenas um fator custo, é um recurso também escasso. Procuramos todos formas alternativas de energia para que sejamos menos dependentes, enfim, nomeadamente do exterior. E queria recordar que, do ponto de vista do nosso problema de endividamento, do nosso problema de saldo das contas externas, a balança energética é um dos setores que mais pesa e que mais ónus traz sobre todos nós, pelo facto de quê? Pelo facto de, anualmente, enfim, valores variarem muito, mas à volta de 8 mil milhões, 6 mil milhões, 7 mil milhões por ano que nós estamos dependentes do exterior, num saldo negativo da nossa balança energética. E, portanto, tudo aquilo que podemos fazer para diminuir o nosso consumo energético e, simultaneamente, podermos diminuir esta fatura pesadíssima que está sobre os nossos ombros, é, obviamente, uma boa é algo que é produtivo para o país, é algo que é extremamente relevante para o país. E, portanto, os senhores têm particularidade, neste momento, trabalharem num setor que, se modernizando, pode trazer emprego, pode trazer exportações para o país, mas pode trazer um contributo fundamental e decisivo para o nosso desenvolvimento, que é diminuir a nossa dependência do ponto de vista da fatura energética, do ponto de vista da balança comercial. E, portanto, enfim, eu não quero pôr nenhum ónus sobre a vossa responsabilidade, mas dizer-vos que a vossa responsabilidade é claramente acrescida, não apenas pela vossa capacidade, mas sobretudo por aquilo que a vossa contribuição pode ter para o desenvolvimento do país. E por isso é que as vossas propostas são também interessantes. Eu não posso deixar de, enfim, de verificar que nas propostas que trouxeram, e na análise que fazem, que é uma análise crítica relativamente, por um lado, uma análise crítica relativamente à evolução nos últimos anos, sem particularizar se é um determinado governo ou outro que tenha, enfim, que não tenha feito o trabalho como deve ser, porque, obviamente, qualquer governo, quando está a governar, enfim, fará ações que são bem vistas por um determinado setor de uma população, do setor económico, e menos bem vistas por essa população ou por esse setor económico. A arte da governação não é possível de poder agradar a todos, e, portanto, desse ponto de vista, cumpriu o papel ao criticar as decisões que não tenham sido, do vosso ponto de vista, feitas em tempo útil em cada um dos governos. Mas a mim, neste momento, me interessa mais focar naquilo que é as questões atuais. E as questões atuais é, a Associação apresentou um conjunto de propostas, tanto quanto eu posso supor, em setembro de 2011, ao Ministério da Economia e à Secretaria de Estado de Energia e Emprego, relativamente à medida janela eficiente, com propostas de regulamentação em várias matérias e com outras propostas de fomentar o investimento da reabilitação urbana, melhorando a energia, a eficiência energética, também a redução da evasão fiscal nas pequenas obras, etc, etc. E também apresentaram, do ponto de vista do outro vetor que aqui trouxeram, que me parece particularmente relevante, que é o setor poder contribuir positivamente para aquilo que é o saldo das nossas contas com o exterior, portanto, exportando mais. Também apresentaram um conjunto de propostas, segundo creio, também em 2011, ao ICEP. E, portanto, as minhas questões eram qual o resultado dessas propostas. Ou seja, até este momento, a Associação, do ponto de vista das propostas, recebeu alguma resposta, quer do Ministério da Economia e do Emprego, quer do ICEP ou de outras entidades a quem tenham reportado. Presumo que também, enfim, tivessem reportado algumas propostas ao Centro de Inovação, onde, enfim, alguns vi aqui, a ADEN, portanto, se tiveram alguma resposta a algumas destas entidades, se essa resposta, enfim, é positiva ou negativa, ou não tendo alguma resposta, se algumas das vossas propostas já foram, entretanto, contempladas em alguma iniciativa que vise promover aquilo que, na prática, vocês defendem. O que aqui está, em termos sintéticos, vocês defendem dois pontos de vista. Mais eficiência energética nas nossas habitações, nos nossos edifícios, e dessa forma contribuir para o problema que eu referi, que é um problema muito significativo, e mais capacidade exportadora das empresas do vosso setor. Esses dois contributos são absolutamente fundamentais nos dias que correm. Nos dias que correm, todos os dias ouvimos custo custar, enfim, mais políticas de austeridade, para ser alguém que se preocupe com as pessoas, e vejo que há aqui uma preocupação muito evidente nas pessoas, ou seja, que as medidas sejam para que as pessoas possam resolver os seus problemas sem grandes apoios do Estado. O que importa era que a economia pudesse funcionar e fosse dinamizada com uma base mais larga possível. E parece-me que esse é o caminho certo numa altura em que estamos com a nossa de crise, em que não podemos fazer projetos, grandes projetos, e, portanto, temos que apelar àquilo que é a capacidade de cada um de poder contribuir para esta, nesta matéria. E, portanto, desse ponto de vista, um ângulo claramente positivo. E do outro ângulo, que é contribuir para o esforço nacional que todos estamos a fazer, ou seja, de que a nossa economia seja mais competitiva, e aqui, no caso concreto, é ter capacidade de exportar mais. O que é que, face a estas propostas, o que é que está a ser feito para que estes dois objetivos que vocês têm, que são objetivos unânimes do ponto de vista da sociedade portuguesa, estejam a ser atingidos neste momento?
Muito obrigado. Se me permitem agora também usar algum tempo. Bom, como já aqui foi dito, realmente a nossa balança energética é um fator de travão do crescimento económico potencial da nossa economia. Não há dúvida, já aqui foi referido, o nosso saldo energético é negativo na ordem dos 8 mil milhões de euros. É algo que nos deve preocupar e que nos deve fazer refletir sobre aquilo que é a nossa estrutura de consumo e a forma como está estruturada também toda a nossa atividade, seja empresarial, seja do ponto de vista familiar, seja do ponto de vista até da esfera pública, porque, invariavelmente, o conceito de eficiência energética é um conceito que ajuda a libertar uma parte, não a totalidade, é evidente, mas pelo menos uma parte daquilo que é o travão à necessidade de importar energia e uma parte substancial daquilo que necessariamente temos que consumir para poder existir, trabalhar, investir, resistir ao fim e ao cabo o nosso dia-a-dia. Nós temos a noção clara que também o tempo que estamos a viver e esta urgência de curto prazo exige que alguma da adaptação necessária do ponto de vista dos incentivos à atividade económica nem sempre podem ser os desejáveis, porque nem sempre ainda estão disponíveis os meios adequados para as respostas mais eficazes, que certamente, como aqui apresentaram muito bem, seriam certamente indutoras de mais investimento e de oportunidades de crescimento de negócio. Já aqui foi dito, e isso é essencial, necessariamente o Estado deve criar mecanismos e instrumentos para que a vossa ação, enquanto empresas ou representantes de empresas, seja mais eficaz, seja no momento em que, no terreno e a nível nacional, conseguem ter oportunidades de intervenção e, com isso, de negócio, seja no apoio, que necessariamente é fundamental que seja dado, a processos de internacionalização e de exportação, quando, ainda por cima, do ponto de vista interno e no curto prazo, o consumo está-se a retrair e não é expectável que, pelo menos nos próximos meses, a situação se inverta de forma definitiva. E, portanto, o objetivo, claro, e aquilo que nós temos a percepção, é que os instrumentos têm que começar a ser criados, os incentivos têm que ser pensados e começados a ser calendarizados. Eu dou aqui duas notas e também queria saber a vossa opinião sobre a importância deste tipo de medidas, que eu também sou autarca. Por exemplo, a efetivação e a concretização de áreas de reabilitação urbana como incentivo, por um lado, a um processo que é fundamental do lado da recuperação do património imobiliário, necessariamente com essa recuperação, a indução de mecanismos de eficiência energética nesse património e, em simultâneo, naturalmente, a injeção que isso permite no setor da construção, que, do outro lado, e também, como já aqui foi dito, não pode, no curto prazo, ser induzido pela área dos grandes projetos, mas sim nas pequenas intervenções, onde necessariamente, se os mecanismos existirem, os apoios continuarem a ser proporcionados, a atividade permite que possa ser concretizada. Em simultâneo e em paralelo foi apresentada uma nova lei do arrendamento e de que forma é que ela também poderá, eventualmente, ser indutora de eventuais incentivos futuros a que os proprietários tenham também a necessidade e o interesse de apostar nessa área de forma a garantir que o património que detém e que está no mercado o seja colocado em boas condições, porque induz também com isso uma preservação, mas também uma rentabilização a médio prazo superior. Em conjunto, queria só também tentar perceber o que é que, e já aqui também foi perguntado, aquilo que representam do ponto de vista de empresas. Eu queria tentar perceber o volume de negócio que tem estado subjacente a esta atividade, seja do ponto de vista interno, seja do ponto de vista externo. De forma a assegurar que todos nós aqui consigamos perceber aquilo que necessariamente estamos a tratar, sendo que, do ponto de vista genérico, aquilo que percebemos é que o que defendem é basicamente o que todos os grupos parlamentares, eu não tenho dúvidas, certamente desejam, é que com a construção de um setor que esteja vocacionado e direcionado para aquilo que é a potencialização, por um lado, de minimizar desperdícios energéticos, porque hoje em dia nós sabemos que cerca de 25%, pelo menos, da energia que importamos não é para consumo, infelizmente é para desperdício. Seja também para potenciar este tipo de atividades que depois irão gerar rentabilização, porque também é importante perceber que em pequenas intervenções, às vezes, permitem-se, por um lado, gerar economias de custos, permitem, por outro lado, potenciar uma vivência e uma qualidade de vida superior e permitem, em última instância, e no cômputo geral, gerar um clima, por um lado, de vivência, mas por outro também de confiança económica, que permite ultrapassar um pouco o travão de crescimento económico potencial que hoje em dia ainda estamos a sentir. E, portanto, para nós é também uma preocupação muito grande a área da energia, a área da eficiência energética e a área que nos permita concretizar efeitos de economia de escala, economias de custos, que permitam potenciar o efeito multiplicador de crescimento económico, também esta área pode potenciar. Agora, com esta lógica, necessariamente o Estado, hoje em dia, por maioria de razão e pelo menos no curto prazo, não pode ser o indutor, pelo menos financeiro, de tudo, mas eu estou a crer, e há aqui alguns exemplos que foram dados, que está a procurar dar alguma resposta legislativa para que, aos poucos, esses instrumentos, pelo menos, existam e para que não seja, também por falta de algum amparo legislativo, que algumas coisas não estão a ser concretizadas. E da nossa parte, e o Grupo Parlamentar do PSD também já teve a ocasião de falar convosco, certamente estaremos atentos, estaremos disponíveis para vos ouvir sempre, porque eu tenho uma ideia, e eu penso que os outros grupos parlamentares certamente não serão diferentes, acho que só neste tipo de contacto periódico, não tem que ser pessoalmente, mas pelo menos de troca de informações, é que nós vamos percebendo realmente o contexto e o momento que cada setor vai vivendo e os desafios, oportunidades, ameaças que estão a enfrentar e de que forma é que nós podemos ajudar a que tudo se ultrapasse, porque necessariamente somos todos parte de um país que quer crescer e não quer continuar a ter alguns efeitos de travão ao seu crescimento sustentável. E, portanto, nessa lógica, essa preocupação existe da nossa parte e estamos aqui disponíveis também para vos acompanhar. Passava a palavra, então, para as respostas.
Muito obrigado, então. Então, eu iria começar pelo deputado Agostinho Lopes, que nos fez aqui algumas perguntas importantes. Relativamente à quantidade de certificados energéticos existentes ou emitidos, isso é uma informação que nós, de facto, não temos, mas que terá a entidade emissora dos certificados energéticos, que é a Agência para a Energia, a ADEN. Aquilo que sabemos, de informações que temos, de vários encontros que temos tido com a ADEN, é que duas situações, na maioria dos certificados energéticos emitidos, e quando é que são emitidos os certificados energéticos? Neste caso, portanto, se eu quiser vender a minha casa, eu tenho que ter o certificado energético da minha casa, ou se eu quiser alugar a minha casa. Mas se eu quiser continuar a morar na minha casa, eu não necessito o certificado energético. Logo, se eu quiser trocar janelas em minha casa, teoricamente eu não necessito certificado energético. Só necessitava, de facto, trocar janelas. Portanto, relativamente à quantidade, não sabemos. Aquilo que nós sabemos são duas coisas. É de que, na maioria dos certificados energéticos emitidos, existe uma parte do certificado energético que é medidas de melhoria da tal fração que está a ser alvo de avaliação. E que a maioria das medidas de melhoria, uma das primeiras é a substituição das janelas. Porque essas frações têm janelas de má qualidade, o que inviabilizam de facto ter algum conforto térmico dentro de casa. Por outro lado, num estudo de mercado feito pela ADN ainda o ano passado, perguntadas às pessoas comuns o que é que poderiam fazer para melhorar o conforto térmico da sua casa ou o que é que gostariam de fazer mais rapidamente, 68% das pessoas responderam que era trocar as janelas. Logo, razão pela qual este é um dos fatores que facilmente se entende de que é a razão pela qual em todos os países estas medidas existem, mas com uma expressão mais abrangente e que pode servir à população em geral, porque é uma necessidade que as pessoas sentem. Relativamente à questão da importação e exportação, eu se calhar daria ali a palavra ao engenheiro Tom Mexia, que poderia falar um pouco mais sobre estes números.
O meu nome é Artur Mexia. Bom, eu poderei falar em nome da FAJ, mas talvez até pela experiência empresarial os dados sejam mais concretos. Infelizmente não temos muitas estatísticas. Sei, isso é genérico das empresas, portanto eu represento, ao fim e ao cabo, em termos empresariais, uma empresa detentora de sistemas que depois faz a distribuição para o mercado e tem na base de clientes cerca de 1000 clientes ativos, digamos assim, portanto já representa um número significativo, e o que sentimos é que em termos de balanço importação e exportação e na perspectiva das janelas eficientes, eu diria que as exportações são francamente favoráveis face ao nível de importações. As importações não são mensuráveis de uma forma muito objetiva, são sobretudo provenientes de Espanha. Há um mercado de janelas em Portugal que os nossos hermanos acabam por explorar de uma forma não quantificada. Hoje é muito fácil introduzir os produtos sem um registro efetivo dessas importações. Mas no que toca às exportações, e eu penso que esse é o fator crucial para o nosso negócio e para o desenvolvimento desta atividade, eu diria que hoje uma boa parte das empresas está virada para a exportação. O mercado francês é particularmente apelativo por força da existência de um conjunto de empresários no setor da construção civil que se radicaram em França há alguns anos e que foram evoluindo e hoje têm pequenas empresas e que vêm em Portugal um bom fornecedor de sistemas para esse mercado. Portanto, uma boa parte das empresas, dos fabricantes de janelas em Portugal, está a fazer exportação de uma forma relativamente ad hoc também, sem propriamente terem todos os apoios. A legislação francesa, por exemplo, nesse aspecto é particularmente restritiva e ainda é mais restritiva quando toca às importações e, portanto, nesse aspecto as empresas portuguesas, por força da legislação em termos de certificação das janelas, acabam por ser prejudicadas. Ou pelo menos nós não temos aqui, o mesmo, apesar da legislação já ser europeia, os requisitos postos em França são diferentes, mas há um volume significativo. Ao nível, sem querer dar números muito precisos, mas se extrapolasse os números da minha empresa, eu diria que provavelmente 20% das vendas de alguns clientes, se não mais, e de bastantes clientes hoje já representam exportações feitas para o mercado, sobretudo de França, e depois nas empresas de maior dimensão, o mercado de Angola é também expressivo. Ao nível dessas exportações, nós muitas vezes não as conseguimos contabilizar como tal. Efetivamente, há empresas de maior dimensão, ou as construtoras, que compram e colocam os sistemas, portanto não chega a ser uma exportação direta, mas é um produto que claramente não é aplicado no mercado português e sai para exportação. Portanto, eu diria que o balanço é positivo, de que maneira é que o Governo e as instituições reguladoras nos podem ajudar? Por exemplo, ao nível da questão de facilitar, o arquiteto João Gomes há pouco referiu a situação de haver apenas dois organismos notificados para certificação dos produtos em Portugal, face à legislação atual. Sem querer estar a particularizar muito, mas posso dizer que eu tenho uma equipa hoje que está em Espanha a fazer os ensaios, porque o preço é muito mais baixo em termos de custos, a emissão de certificados é facilitada. Portanto, aqui há um caráter institucional, estamos a falar de instituições ligadas ao Estado, de alguma forma, tanto o LNEC como o ITCONS são empresas, enfim, ligadas ao CEP. ITCONS. O ITCONS é um instituto para a construção ligado à Universidade de Coimbra. E são as duas entidades efetivamente responsáveis pela certificação de sistemas de caixaria em Portugal. Portanto, haver, digamos aí, maior abertura, maior facilidade na qualificação dos produtos, porque aqui é um esforço importante que a FAJ está a fazer em conjunto com a ADN, é melhorar a qualidade das janelas. Não basta trocar, e muitas vezes as pessoas são enganadas quando fazem a troca. Fazendo umas contas muito simples, A eficiência térmica de uma janela antiga andará provavelmente nos 5 ou 6 watts por metro quadrado Kelvin, diria eu, em termos de mesmo em algumas já com vidro duplo. Hoje, os valores que se falam, e apresentámos alguns indicadores, fala-se em valores na ordem dos 2 watts por metro quadrado Kelvin. Portanto, uma poupança de 3 ou 4 watts por metro quadrado Kelvin, assumindo que uma janela tenha 15 metros quadrados, ou uma casa, genericamente, pode ter essa área de envidraçados, isso significa que nós temos cerca de meio kilowatt cada hora que se pode ganhar com a substituição das janelas. Isto dependendo agora naturalmente das temperaturas e tudo isso, mas se pensarmos que se calhar temos 5 ou 6 horas por dia que temos que arrefecer e 5 ou 6 horas por dia que temos que aquecer, isto transformado em kilowatts hora é muita energia esbanjada pelas janelas. E portanto o investimento no fomento, e aí o papel do governo é importantíssimo, no fomento das janelas eficientes terá que ser uma medida importante. E a outra medida que nós sugerimos, sem estar a reincidir nela, era de facto, o grande incentivo seria seguramente uma taxa de IVA reduzida, porque com certeza evitávamos a evasão fiscal e conseguíamos vender mais, as pessoas seriam mais solicitadas à troca. Já agora, só mais um pequeno apontamento ainda, já que aproveitando o tempo, embora não tendo a ver com o ponto da exportação, ou talvez se possa falar nisso a seguir, tem a ver com o fundo e a aplicação aos condomínios.
Penso que relativamente à importação e exportação, portanto era esta a informação, relativamente aos fundos Jéssica para a reabilitação urbana, nós somos muito sinceros, nós somos associados da Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário, mas nós não acreditamos em grandes projetos de reabilitação urbana. De grandes quarteirões, de cidades inteiras, de vilas, está à vista que não vamos ter condições financeiras para o fazer. Aquilo que nós acreditamos é que, através de medidas como a medida general eficiente, que se forem enfocadas de uma maneira abrangente, que possa devolver, digamos, uma medida muito clara, muito, muito, muito simples, que possa devolver isso aos cidadãos. E os cidadãos, lá está, quem de facto puder consumir, quem de facto puder comprar e puder melhorar a sua casa, vai fazê-lo. E é por essa via de devolução quase ao mercado, sem ter que estar sequer a investir um único tostão, entre aspas, a não ser o Estado aqui fazer a promoção da política pública. Se a política pública de facto é melhorar a eficiência energética nos edifícios, e eu penso que essa deve ser uma grande meta que nós temos que ter nos próximos anos. Então, sim, vamos canalizar o único dinheiro que o Estado pode ter para investir na situação da promoção, na situação da articulação entre a medida, as câmaras municipais, porque são elas que são, digamos assim, o primeiro organismo no qual a pessoa que mora em Freixo de Espada à Cinta se vai deslocar, se quer à sua junta de freguesia, perguntar, olha, eu quero trocar as janelas, o que é que eu preciso fazer? Sem ter que estar numa medida extremamente elaborada, extremamente complexa, como de facto... Ainda esperamos que ainda haja bastante. Mas, portanto, articular aqui muito, muito fortemente as políticas públicas que possam ser lançadas pelo Governo, mas envolvendo as autarquias locais, portanto, câmaras municipais, juntas de freguesia. Portanto, nós, quando falamos em reabilitação urbana, estamos a falar de pequenas obras. E a reabilitação urbana é aquela que nós podemos fazer se melhorarmos a nossa casa, se melhorarmos o nosso edifício, se cada condomínio pintar o seu prédio. Isso é a reabilitação urbana que eu julgo que é possível fazer nos próximos anos em Portugal. Obviamente que é necessário os incentivos das políticas públicas, que às vezes não, os incentivos não têm que ser dinheiro. É isso que nós estamos a propor e temos vindo a dizer. Relativamente à quarta e última pergunta que o Sr. Deputado Agostinho Lopes fez, relativamente ao crédito, ao financiamento ao nível do PME Invest e à prorrogação dos prazos. Bem, aquilo que as empresas que têm beneficiado destes PME Invest têm feito é prorrogar o prazo, porque, como é óbvio, as empresas do nosso setor, como se calhar a maioria da economia portuguesa, está com problemas de tesouraria. E mais, no nosso setor estamos com mais problemas de tesouraria porque, tendo a construção numa situação de desagregação completa, em que a maioria das grandes empresas neste momento tem, para além de situações bastante complicadas de salários em atraso, tem situação de obras paradas e tem situações também de tesouraria bastante difíceis. Esse é o nosso grande problema no setor. Não temos tesouraria. E, portanto, aquilo que as empresas que recorreram a estes financiamentos fizeram foi prorrogar o prazo, já que, mesmo relativamente às novas linhas de financiamento que saíram através da banca, os spreads são altíssimos. E, portanto, é extremamente complicado. Nós aqui estamos aqui numa espécie de triângulo das Bermudas, que é, as empresas não conseguem vender mais, as poucas vendas que têm, as margens são baixíssimas, até fruto da concorrência desleal, que já vimos qual a razão, e depois os recebimentos das obras que se conseguem vender não se conseguem receber dentro dos prazos que estão previamente acordados nos contratos. E isto gera aqui uma situação explosiva de tesouraria dentro das empresas, que está a fazer com que muitas delas estejam, de facto, a entrar em falência e com despedimentos todos os dias. Não é? Portanto, julgo que eram estas as questões que o Sr. Deputado Agostinho Lopes tinha feito. Relativamente às perguntas do Sr. Deputado João Paulo Viegas, que agradecemos também aqui as perguntas que nos fez, tinha-nos feito aqui a pergunta relativamente à possível articulação entre a ANFAS e outras associações sectoriais que também estão um pouco nesta fileira da eficiência energética. De facto, não há muita articulação. Como sabe, o associativismo em Portugal já é complexo, já é muito difícil conseguir levar por diante. Depois conseguir articular, às vezes, associações, que muitas delas, apesar de terem pontos de contacto comuns, por vezes têm interesses divergentes, também não é fácil. Nós, ANFAS, temos tentado fazê-lo através de uma plataforma, que julgamos nós, devia ser a plataforma que podia, de certa forma, fazer esta articulação, que, no fundo, é a Agência para a Energia, a ADEN. Porque, sendo a ADEN a entidade gestora do PNAE, né, sendo a ADEN a entidade gestora de levar por diante todos os avisos e todas estas medidas de apoio e geri-las, deve caber-lhe a ela fazer alguma interligação entre todas as associações sectoriais que, no fundo, estão dentro desta fileira de eficiência energética. De qualquer das formas, nós, como ANFAS, temos participado em algumas plataformas de discussão de todas estas temáticas de eficiência energética com outras associações do setor e há, no fundo, pontos em comum. E o denominador comum, de facto, é uma aposta que devemos fazer crescentemente na eficiência energética nos edifícios. Porque é tão evidente, quer dizer, que agora chamamos de eficiência energética, mas pronto, chamemos-lhe conforto. Se os estudos que saíram há pouco tempo foi de Portugal, passamos mais frio dentro de casa do que na rua, e todos penso que temos essa experiência, às vezes chegarmos a determinadas casas e está mais frio dentro de casa do que na rua, portanto é evidente que se quisermos poupar energia, é melhorar o conforto térmico das casas através da eficiência energética. Relativamente à questão da reabilitação urbana, volto a frisar, para nós o entendimento da reabilitação urbana não é através do Fundo Jéssica e de outros fundos que possam vir, obviamente que se calhar porventura pode ser o interesse das grandes construtoras, do nosso ponto de vista não é execuível, até pelos timings que isso depois demora a montar, né? É mais execuível o apoio às pequenas obras, é isso que todos os países estão a fazer. Inclusivamente agora o último, a Inglaterra, através do Green Deal, aquilo que faz é o incentivo através de medidas de eficiência energética, troca de janelas, mas devolver isso ao cidadão. Eu, se quiser melhorar a minha casa, eu melhoro a minha casa e eu decido se quero melhorar a minha casa ou não, se tenho dinheiro para melhorar, se é do meu interesse, se quero valorizar o meu imóvel ou não, e eu decido. E, portanto, estamos a devolver isso aos cidadãos e, obviamente, devendo articular isto com as políticas públicas, com as câmaras municipais, com as agências para a energia, e também com a Junta de Freguesia. Na questão dos edifícios públicos, como sabe, foi lançado o programa EcoAP, que vai envolver as empresas de serviços energéticos, que são o beneficiário do aviso que saiu da ADEN e que temos 3 meses para as candidaturas. Aqui julgamos que há um grande caminho a percorrer, porque a maioria dos edifícios públicos precisam de obras, de facto, que possam melhorar a eficiência energética. Agora, aqui pensamos que há também algumas situações que têm que ser resolvidas ao nível do financiamento, para que as empresas de serviços energéticos possam, de facto, funcionar. Mas aqui é um grande caminho a percorrer também, não é? Relativamente à medida de janela eficiente para a inversão, do nosso ponto de vista, é fundamental no que diz respeito ao nosso setor. Porque aquilo que nós estamos a dizer é, obviamente, que estamos numa situação de recessão económica. Uma recessão económica que se vai agravar. Esses são os sinais que nós temos das nossas empresas, são os sinais que nós temos do nosso setor. A perspectiva é de agravamento. A forma que nós temos, e sabendo que o Estado não tem dinheiro para investir da forma como, se calhar, faria no passado, é o único dinheiro disponível que haja, que possa ser utilizado para promover, junto dos cidadãos, então, as tais políticas públicas de apoio a medidas de eficiência energética. Obviamente nós íamos um pouco mais além, pelas questões que já falámos, que era a questão da taxa de IVA reduzida para o produto, porque sendo que já temos para a mão de obra, para o produto ajuda, porque são 2/3 do valor da obra. E em Espanha é assim que funciona, em França é assim que funciona, em Inglaterra é assim que vai funcionar, em Itália é assim que funciona, e outros países é assim que funciona. Porquê? Porque esses países chegaram à conclusão de que têm mais arrecadação de impostos por essa via do que pela via que existe neste momento. E penso que a execução fiscal que os seus deputados têm em vosso poder está a demonstrar que, de facto, é assim que vai ser. Estamos a assistir a uma diminuição da arrecadação de receitas, porque a evasão fiscal está a subir em todos os setores. E, portanto, temos que inverter isto rapidamente. Relativamente à reabilitação urbana dinamizada pelas autarquias locais, aqui julgamos que é fundamental. Se houver, de facto, políticas de reabilitação urbana, elas têm que ser entroncadas com as autarquias. Porque são as autarquias que sabem quais são as suas zonas, de facto, de reabilitação urbana especiais que têm que intervir, que devem apoiar, algumas delas com apoio mais direto, outras através dos IMIs, dos IMTs e de outras taxas autárquicas. E, portanto, aqui tem que haver, no nosso ponto de vista, e nós apresentámos isso, é uma interligação entre a execução da medida geral eficiente, de apoio à população em geral, articulada com as câmaras municipais, com as juntas de freguesia, e em articulação com as agências municipais de energia, no caso delas existirem, para que tudo isto faça sentido e que a mensagem que chega à população seja perfeitamente clara. E a pessoa saiba, como em Espanha, eu quero mudar as minhas janelas, e, portanto, eu vou aos avisos dos planos Renove e sei o que é que eu posso contar. E não preciso de grandes candidaturas, com grandes processos de decisão. Não, eu apresento o meu orçamento de empresas que estão perfeitamente listadas e que estão qualificadas para fazer parte desse programa, eu compro as minhas janelas ou instalo as minhas janelas e recebo o apoio. No caso de Espanha, um apoio direto, o qual nós não estamos a propor no caso português, que no fundo é o que sai no aviso. Isto é, nós pegamos os 5 milhões de euros, colocamos no aviso e apoiamos solar térmico e janelas. Nós pensamos que a melhor forma era, e depois em 3 meses, reparem, isto é quase impossível, chegar à população em geral, não é? Se nós pegássemos estes 5 milhões do Fundo de Eficiência Energética e, porventura, mais dinheiro que o Fundo de Eficiência Energética venha a ter e possamos colocar em promoção das políticas, articulação da informação com as autarquias, campanhas nacionais, depois os setores alavancam comercialmente, não nos 3 meses, porque isto até pode gerar uma situação complicada que tem gerado em Espanha e que tem sido reportada pela nossa congénere espanhola, através dos planos Renove, é que também às vezes saem períodos específicos de 5 meses, 4 meses, e as pessoas ficam à espera. Então qual é o apoio que vem a seguir? Então não compro já, vou ficar à espera. E isto é mau, porque vai gerar uma situação similar àquilo que aconteceu com o solar térmico no governo anterior, de que foram apoios fortíssimos, fundo perdido de 50%, criou muitas empresas no setor e agora não está a criar a tal sustentabilidade do setor. E, portanto, a forma de criarmos sustentabilidade é criar consistência na medida, passar para a população em geral, se possível que se fosse com incentivo, porque a diretiva europeia o que diz é que tem que haver incentivos fiscais, que deve haver incentivos fiscais, tem que haver uma cenoura qualquer que apoie a política pública de apoio à eficiência energética, que, a nosso ver, para a realidade portuguesa, a melhor seria IVA reduzido. Por todas as razões e mais algumas que nós já apresentámos. Portanto, relativamente a esta situação, nós já temos alguma experiência de protocolos com agências municipais para a energia, do Seixal e de Sintra, e vamos, na próxima semana, fazer com Oeiras. E temos também um protocolo feito com a Câmara Municipal da Amadora, no sentido de incentivar políticas da própria autarquia local de incentivo à substituição de janelas. Mas, obviamente, que nós não incentivámos mais estes protocolos, porque aquilo que seria fundamental era que houvesse a política pública geral que depois servisse de guarda-chuva para chegarmos à Associação Nacional de Municípios, e a Associação Nacional de Municípios a todas as autarquias locais, juntas de freguesia e agências municipais para a energia. E, portanto, pensamos que essa seria a forma mais eficaz de poder chegar à população em geral. Sim. Relativamente às perguntas do Sr. Deputado Paulo Campos, que também agradecemos, relativamente à ANFAS, portanto, nós representamos Nós somos a única associação que representa o setor. Nós fomos criados em 2010, andámos em discussão para a criação da nossa associação já desde 2000, portanto, como vê, a criação da associativismo em Portugal é muito complicado. Para compararmos com a ZEFAF, que é a nossa congénere espanhola, existe desde 78, e nós, digamos assim, temos neste momento os principais players da indústria de janelas portuguesa. E, portanto, temos desde detentores de sistemas de caixaria, fabricantes de janelas, vidros, ferragens e outras empresas que estão, no fundo, na fileira da caixaria. Portanto, nós temos 40 associados, mas que depois há muitos dos associados que são detentores de sistemas e os detentores de sistemas têm, por exemplo, 1000 clientes, 500 clientes, porque são, digamos assim, os pequenos fabricantes. E, portanto, a nossa missão é, de facto, fazer com que um setor tradicional, que é o setor das janelas, possa subir na cadeia de valor e tornar-se um setor com mais inovação. E é isso que nós temos vindo a fazer, com as propostas que temos vindo a apresentar. Crescimento do setor. Não há crescimento do setor internamente. Portanto, nós estamos dependentes e estamos ajusando o setor da construção, portanto, estamos a sofrer imenso com essa situação, sendo que agora se está a conjugar a outra situação. Nós podíamos compensar isto com os clientes particulares e com uma procura via cliente particular, mas o cliente particular está na situação em que está neste momento e, portanto, há aqui também alguma falta de confiança, não está, de facto, a comprar. Portanto, a única escapatória, como disse o meu colega, é, em alguns casos, a exportação das empresas que o estão a fazer. As que não estão a fazer, estão a fechar, estão a despedir pessoas e, portanto, já houve uma redução muito grande de postos de trabalho em Portugal no nosso setor e nós esperamos que até a final do ano esta situação vá continuar a ocorrer. Não esqueçamos, nós estamos num setor que é o setor da construção, que vale 18% do PIB e não podemos parar um setor que vale 18% do PIB de um momento para o outro. Isto vai gerar um desemprego em massa que está aí, não é? Relativamente ao aproveitamento das políticas públicas, relativamente à questão da eficiência energética, no que nos diz respeito a nós, houve aquelas questões, portanto, aquilo só saiu em 2010, benefício na adoção à coleta, em 2010 saiu em setembro, portanto, as pessoas queriam trocar as janelas só puderam aproveitar de setembro a dezembro, o setor não pôde promover essa situação. Relativamente ao ano seguinte, 2011, entrou no Estatuto de Benefício Fiscal, sendo que as pessoas com capacidade financeira para trocar janelas estavam na classe de rendimento que não podiam aceder aos benefícios fiscais. Portanto, não teve qualquer significado. Agora, sai este aviso, é muito positivo, mas tem 3 meses e, portanto, tem aquelas condicionantes que nós já vimos. Julgamos que deve ser enfocado a medida de outra forma, como nós estamos a propor, e que, mais uma vez, digo, não é necessário um investimento por parte do Estado, a não ser a utilização do Fundo de Eficiência Energética para campanhas de promoção. E, portanto, relativamente à diminuição da dependência da fatura energética, é evidente que 30% do consumo energético dos edifícios sai pelas janelas. Se nós somos dos países onde a envolvente passiva externa dos edifícios é a pior da Europa, e para fazermos a comparação, os nossos edifícios são todos t-shirt, mesmo no inverno. E o que é que acontece? A envolvente passiva é uma t-shirt, nós chegamos dentro do edifício e está imenso frio. Vamos todos ligar os aquecedores. E depois sai tudo pelas janelas, pelas paredes, mas pelas janelas sai 30%. Se nós pudermos ter janelas mais eficientes, estamos aqui a diminuir bastante a fatura energética das pessoas, que, julgamos nós, vai crescer nos próximos anos de uma forma assustadora. Isto vai ser ainda mais sentido. Sendo que as obras de substituição de janelas são as obras mais fáceis de executar, não é necessário obras de fundo. Portanto, a pessoa não se põe em obras de fundo. Não. Numa manhã trocamos as janelas de um apartamento e a pessoa não necessita fazer obras de fundo. Razão pela qual estas medidas são colocadas em todos os países e têm um enorme sucesso, porque as pessoas rapidamente aderem. Nós ficamos todos traumatizados é quando temos que fazer obras de fundo em nossa casa. Não é? Já todos temos tido mais experiência. Relativamente à consistência da medida, portanto, é aquela situação que nós falámos. Não há consistência e, saindo este aviso a semana passada, tendo 3 meses até 30 de junho, imaginemos se um condomínio agora decidir trocar as janelas todas do edifício. Tem que convocar uma assembleia extraordinária, tem que pôr toda a gente de acordo, tem que ver se alguém tem lá um certificado energético. E acabou. Chegou a junho. E, portanto, não se candidataram. Portanto, não tem consistência, como é óbvio. Relativamente às propostas do ICEP, nós estamos à espera do CREN que saia para apoios a associações, para que nós possamos servir de plataforma de aglutinação das empresas que queiram exportar no nosso setor. Até agora não saíram os avisos do CREN para estas áreas. Relativamente às propostas que nós fizemos à ADN, temos colaborado intensamente com a ADN e a ADN tem feito um esforço muito positivo com o nosso setor e aceitou de bom grado a proposta que nós fizemos de etiquetagem energética das janelas. É um projeto europeu, nós fazemos parte da Federação Europeia de Fabricantes de Janelas, é um projeto europeu no qual nós podemos pôr execução já este ano. E, portanto, a ADN será a entidade gestora desse sistema com o nosso suporte técnico. E, portanto, a ADN abraçou o projeto e está a avançar com ele. E, portanto, é um suporte positivo, uma política pública positiva para o nosso setor. E, portanto, penso que eram todas as questões. E agora, para terminar, relativamente às suas questões, portanto, aqui, estimular a procura no nosso setor era, de facto, através de medidas de análise eficiente, mas na perspectiva de promover, explicar às pessoas que, se trocarem as janelas da sua casa, podem poupar 30% da energia que consomem em casa. E as pessoas vão sentir isto no bolso. Eu penso que todas as pessoas vão começar a sentir no bolso que a energia é muito cara. E se quiserem ter algum conforto em sua casa, vos uma. Ou vestem mais duas camisolas, e portanto, pensamos que não vamos voltar ao antigamente, ou então vamos ter que melhorar o isolamento térmico das nossas casas. E isso vai passar, em primeiro lugar, pelas janelas, depois, em segundo lugar, eventualmente, pelos isolamentos das paredes. Depois, em terceiro lugar, se eu morar numa moradia, sim, aí ponho solar térmico. Mas aí já é um investimento maior. Mas se eu morar num edifício multifamiliar, com 8 pisos, e se eu quiser melhorar a minha fração, se calhar é só através de trocar a janela já melhor significativamente. Áreas de reabilitação, para terminar.
Está a responder. Já vamos nos 28 minutos e tínhamos falado em
15. Só para terminar aqui, porque há aqui uma situação que gostaria de referir, que é a nova lei do arrendamento. Aqui pensamos nós que se perdeu aqui uma oportunidade, porque a nova lei do arrendamento nem sequer fala na eficiência energética, pelo menos do texto que eu tive a oportunidade de analisar. Penso que aqui tem que haver um entrosamento maior entre os vários ministérios para que, ok, lei do arrendamento, os proprietários então possam fazer obras, mas com um enfoque na eficiência energética. Está no memorando da Troika, podemos todos utilizar isso, porque obviamente em todos os países da União Europeia a questão da eficiência energética é uma questão que não está nos planos, está em execução. E, portanto, é facilmente fácil colocar em execução. Portanto, esta questão da lei do arrendamento, obviamente, dever-se ir entroncar com as políticas públicas de eficiência energética. E penso que...
Muito obrigado. Deixar mais uma vez o gosto que foi receber-vos aqui. Necessariamente esta comissão e esta Assembleia é a casa de todos vós e, portanto, procura ouvir-vos e representar-vos diariamente. Portanto, é com muito agrado que vos vamos recebendo e recebendo também as vossas informações, reflexões, propostas, sugestões. O desafio que vos deixo é, necessariamente não podemos ter os encontros pessoais que desejaria, nos façam chegar via correio eletrónico, tudo aquilo que sejam estudos, propostas, recomendações, sugestões, porque acho que enriquece a nossa percepção do que se passa no terreno, enriquece a análise, a reflexão e a ação parlamentar, e acho que é para isso que aqui estamos, e nesse sentido é com muito gosto que os recebemos. Muito obrigado.